Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a proposta que proíbe penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas. Segue para a sanção um projeto que obriga fornecimento de mobiliário e material escolar apropriado à idade e necessidade de cada aluno. Comissão de juristas que vai elaborar proposta para regulamentar inteligência artificial é instalada. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que protege as santas casas e os hospitais filantrópicos da penhora de bens em ações na Justiça. O texto segue para a sanção presidencial. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A proibição de penhora compreende os imóveis, as construções, as benfeitorias e todos os equipamentos, inclusive os de saúde, desde que quitados. Somente poderão ser penhorados obras de arte e adornos, que são bens considerados supérfluos pela Justiça. O projeto determina ainda que a penhora apenas será possível em processo movido em razão de cobrança de dívida relativa ao próprio bem, de bem dado em garantia real ou em razão de créditos trabalhistas e previdenciários. O relator, Luiz Carlos Reis, do Progressista Gaúcho, destaca o papel desempenhado pelas Santas Casas e as dificuldades que elas vêm enfrentando.
Dando assim um suporte adicional a essas instituições. Tais medidas se fazem necessárias porque essas instituições vivenciam sérias dificuldades, sobretudo em decorrência da situação notória de subfinanciamento da saúde pública observada no país.
O plenário aprovou também um novo texto dos deputados ao projeto do Senado que obriga o oferecimento de mobiliário adequado à idade e às necessidades de cada aluno. Os equipamentos e materiais pedagógicos também devem ser adaptados para os estudantes. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O texto original aprovado pelo Senado estabelecia como dever do Estado a disponibilização pelas escolas de educação básica e instituições de educação superior de mobiliário adequado à idade dos estudantes e aluno destro, canhoto ou com deficiência. Os deputados simplificaram essa redação e impuseram ao poder público a obrigação de oferecer mobiliário adequado às necessidades específicas de cada estudante, sem listar qualquer condição especial. O novo texto também torna obrigatório o oferecimento de equipamentos e materiais pedagógicos apropriados aos alunos. Para o relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a melhoria da qualidade da educação passa pela implantação de infraestrutura adequada.
Com a expectativa e o sonho de melhorar a qualidade do nosso ensino, meta que não prescinde da implantação de uma infraestrutura que, evidentemente, inclui instalações minimamente compatíveis com as necessidades de nossas crianças.
A proposta foi a sanção presidencial.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje o projeto que altera a legislação para elevar o tempo de pena para quem for condenado pela prática de alguns crimes ambientais. Pelo texto, a Justiça também poderá aumentar o valor da multa em até 200 vezes, de acordo com o dano causado e o porte financeiro do autor do crime. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, aumenta para até 5 anos a pena para quem causar poluição que resulte em danos à saúde humana ou que provoque a morte de animais ou a destruição significativa da flora. Nos casos de danos graves ao meio ambiente, que inviabilizem a ocupação humana ou consumo da água, a pena pode chegar a até 8 anos mais multa. O relator, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, retirou a pena mínima de 4 anos.
As alterações da legislação brasileira, no sentido de tornar mais efetivas as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas lesivas ao meio ambiente, representam um avanço para a legislação ambiental em nosso país. Todavia, acreditamos que o estabelecimento de penas mínimas de 4 anos nos parece exagerado.
O texto prevê ainda que sejam estendidas as penas previstas à pessoa jurídica para o diretor ou responsável por empresas que deixarem de adotar medidas preventivas. Já o limite de ampliação das multas pode subir de 3 para até 200 vezes. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou também um projeto que obriga a impressão de propaganda eleitoral em papel biodegradável. O objetivo do texto, que segue para análise do plenário, é garantir a rápida decomposição do material impresso e evitar, com isso, o entupimento de bueiros. E foi instalada hoje a comissão de juristas que, com base nos projetos sobre inteligência artificial em discussão no Senado, vai elaborar uma proposta para regulamentar a questão. A repórter Yara Farias Borges traz mais detalhes.
Para o relator das propostas, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, a responsabilização em eventos de inteligência artificial e o combate ao potencial discriminatório e racista de algoritmos, como o de reconhecimento facial, precisam ser debatidas.
Com a expansão vertiginosa desse ramo nos últimos anos, é chegada a hora de discipliná-lo e regulamentar o seu uso no Brasil. O desafio regulatório, nesse caso, é imenso, mas o assessoramento que essa comissão prestará certamente será a altura.
Presidida pelo ministro Ricardo Villas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, o colegiado vai propor um texto que depois será analisado pelos senadores e poderá substituir os projetos.
Portanto, nós temos um trabalho considerável pela frente, mas eu tenho a confiança de que a confiança em nós depositada não foi em vão e que aqui se encontram alguns dos melhores representantes do que se pensa hoje, do que se estuda sobre o tema no Brasil.
A comissão temporária que acompanha as ações após as fortes chuvas que caíram sobre Petrópolis debateu a saúde mental das pessoas atingidas direta e indiretamente pelos alagamentos e deslizamentos no município. A comissão busca criar políticas públicas para a cidade após a tragédia. Repórter Sabrina Dias.
A comissão debateu nesta quarta-feira, em audiência pública, a saúde mental das pessoas atingidas direta e indiretamente pelos alagamentos e deslizamentos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A cidade, que foi construída em uma região serrana, vem registrando deslizamentos constantes desde fevereiro, deixando várias famílias desabrigadas e mais de 240 vítimas fatais. A audiência contou com a participação do secretário de Saúde de Petrópolis, Marcos Curvelo. Ele ressaltou que a administração pública buscou cuidar de forma objetiva a saúde mental das pessoas envolvidas na tragédia, fazendo acompanhamento da população com rodas de conversas e programas de apoio.
Fazendo principalmente, né, o acompanhamento, né, desses desabrigados, né, adultos, crianças, adolescentes, usando principalmente o instrumento da roda de conversa, ouvindo bastante, né, para que as pessoas pudessem colocar as suas angústias, principalmente, né, seus dramas pessoais que viveram, né, e dessa forma a gente tentou dar o melhor acolhimento possível.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, propôs a fusão da Petrobras com a Eletrobras, formando uma única empresa de energia em sentido amplo que potencialize, por meio da exploração de hidrocarbonetos, a tecnologia de energias sustentáveis. De acordo com ele, esta empresa seria uma espinha dorsal da atividade energética, em parceria com a iniciativa privada. Jean Paul também criticou tanto a privatização da Eletrobras quanto a fragmentação da Petrobras e destacou que o Brasil tem vantagens competitivas em relação a outros países, em sua maioria importadores de óleo bruto, que, na sua opinião, sonhariam em ter uma capacidade de exploração e refino semelhante à nossa.
A natureza presenciou o Brasil com pelo menos 10 Itaipus de potencial de energia offshore, etanol, biodiesel, hidrogênio sustentável. São todas as alternativas que nos cabe desenvolver e que podem ser alavancadas e aceleradas pelas receitas do petróleo.
Amanhã, a Comissão de Educação deve ouvir, a partir de 9 horas, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro sobre as supostas irregularidades no repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a matéria publicada na imprensa, haveria o direcionamento por pastores na destinação das verbas para as prefeituras a mando do presidente Jair Bolsonaro. Para o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, o governo, ao exonerar do cargo Milton Ribeiro, mostrou que está preocupado apenas com as eleições e não com a apuração das denúncias.
Um escândalo revelador do caráter antirrepublicano deste governo Bolsonaro, que parece ter como meta o avacalhamento das instituições. Já tivemos gabinete paralelo no Ministério da Saúde, como mostrou a CPI da Covid-19. Na área da comunicação, o chamado gabinete do ódio. E por último, no Ministério da Educação.
trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.